Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor, curiosidades, históricos, fatos marcantes, informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. E hoje falaremos a respeito da nossa casa, o nosso estádio, o nosso palco, inúmeras alegrias, motivo de orgulho de toda a família palmeirense, construído e edificado pelo suor de gerações. Na próxima quinta-feira, dia 8 de março, no clássico diante do São Paulo Futebol Clube, o Palmeiras realizará o seu 100º jogo atuando no estádio Palestra Itália, após a sua reforma e reinauguração como uma arena multiuso, feito que aconteceu em 2014, um processo de edificação e construção e reforma que começou lá em 2009, depois iniciado no plano físico de início das construções a partir de 2010, e efetivamente algo que marcou toda a trajetória recente do Palmeiras, um orgulho para todos nós palmeirenses, uma arena projetada dentro dos padrões internacionais e com recursos próprios, junto com a parceria com a W Torre, que fizeram com que o estádio Palestra Itália, hoje Arena Allianz Parque, seja reconhecida como um dos principais palcos das Américas e do futebol mundial, tanto pela sua estrutura, quanto pelo seu gigantismo e pelo conforto que oferece a todos nós, torcedores. Portanto, na próxima quinta-feira, dia 8 de março, será o 100º jogo do Palmeiras nessa nova fase, em seu novo estádio, na sua casa, o eterno Palestra Itália. Nesse período de 2014 para cá, foram realizados 99 jogos, né? Com 65 vitórias palmeirenses, 17 empates, 17 derrotas, 183 gols marcados a favor do Palmeiras e 83 gols sofridos. Esses são os números apresentados nessa nova fase da Arena Palestra, nosso Allianz Parque. Mas essa história é anterior a isso, né? O espaço físico ao qual pertence ao Palmeiras desde 1920, quando os palestrinos compraram o terreno da Companhia Antártica Paulista e ali edificaram a sua casa, ele é anterior a tudo isso, né? O espaço Parque Antártica, ele existe desde 1891 e é um local que une paixão, sonho, pioneirismo, né? Palco de shows, entretenimentos e, óbvio, grandes eventos esportivos, principalmente jogos de futebol. O parque surgiu como área de lazer para a municipalidade, um parque projetado nos padrões dos jardins botânicos europeus, né, no início do século passado, e um feito que muito orgulha a todos nós, não só palmeirenses, mas amantes do futebol de uma maneira geral, é que em 1902, a primeira partida de futebol oficial da história aconteceu no Parque Antártica. Sim, foi uma partida entre o Mackenzie College e o Germania, atual Sport Clube Pinheiros, válida pelo Campeonato Paulista daquele ano, a primeira edição do Campeonato Paulista daquele ano, e terminou empatada no placar de 1-1. Aí um feito gigante no país do futebol, de ter no Palestra Itália, Parque Antártica, Allianz, nesse espaço, nesse quadrilátero localizado na zona oeste de São Paulo, a realização da primeira partida oficial no país do futebol, algo que não é, é pouca coisa, é um feito enorme e que todos nós, palestrinos e amantes do futebol, nos orgulhamos. Mas nem sempre esse espaço, como conhecemos, obviamente, foi assim. Esse colosso, esse gigantismo, toda essa estrutura que encanta os olhos e que nos acolhe com tamanho conforto, isso se transformou ao longo do tempo. As primeiras arquibancadas, por exemplo, que se tem registro, surgidas foram feitas no pé de um morro. Né? Então foi utilizado o morro como uma forma de uma arquibancada primitiva para acolher os espectadores que acompanhavam esses primeiros tempos do futebol no Parque Antártica. Né? Utilizavam os barrancos ali que circundavam o campo, né? Justamente na parte onde se localiza as arquibancadas da Central Leste, né, antiga entrada da rua Padre Antônio Tomás, ou setor Visa, como fora identificado ao longo dos anos. Depois, com o tempo, foi construída uma arquibancada social em madeira, já mostrando um pouco mais de evolução, justamente hoje, onde se localiza o setor oeste, né, onde ali eram as entradas sociais do antigo Palestra Itália, onde ficavam as numeradas, as antigas numeradas cobertas e descobertas. Ali foi edificada a primeira arquibancada social construída em madeira, já no início dos anos 10, 20. Nos anos 30, aí sim, começou um grande projeto, onde edificaram a construção das arquibancadas em concreto, a primeira do gênero aqui na cidade de São Paulo. Feito único, arquibancada de concreto ela não existia, e o Palmeiras, através do Palestra Itália e seus mentores, foram pioneiros em oferecer esse tipo de conforto à época para melhor a apreciação das partidas e dos eventos ali localizado. Nos anos 60, surgiu então o Jardim Suspenso, marca, né, do local. Hoje, com a reforma, né, do estádio, o Jardim Suspenso permanece ali. Toda aquela área de serviço na parte de baixo do estádio, ela permanece ali em suspenso. Então, a sua característica inata, que fora edificada a partir dos anos 60, ela permanece, não é visível mais a olho nu como acontecia, né, onde os torcedores entravam por baixo do estádio e acendiam as arquibancadas, e o campo ficava ali mais ou menos a 3 metros do nível do solo. Essa construção ela ocorreu ali no início dos anos 60, justamente para evitar os alagamentos da região, né, uma região ali onde passa um entroncamento de rios que corre para a Marginal. Palmeiras está bem perto da Marginal, e ali desemboca, né, um cruzamento de rios, e frequentemente é uma área de alagamento. Então, por conta disso, a solução encontrada foi elevar o solo, e ficou com a marca do Jardim Suspenso. Né. pouco das características, né, do antigo Palestra Itália para o atual estádio, algumas percepções de referência do passado em relação ao presente. É, por exemplo, o Gol Sul, né? Gol Sul era o antigo gol das piscinas do Palestra Itália, né? Então ali exatamente ficou fechado, né, da vista do torcedor, algo que era aberto. O antigo Palestra Itália era em forma de ferradura, e com a construção do novo estádio ele perde essa característica. Então ali os gols da piscina, os gols de fundo da piscina que a gente via ali, o trampolim de saltos olímpicos, é onde está localizado o Gol Sul. Hoje não mais conseguimos ver essa área do conjunto aquático do complexo social, da sede social do Palestra Itália, mas temos ali uma área que pode abrigar muito mais torcedores, enfim, amplamente projetada para receber os torcedores palestinos. E foi justamente naquele gol, daquele lado, né? O gol, no antigo gol das piscinas, atual entrada do Gol Sul, que o nosso atacante Dudu fez o gol da final da Copa do Brasil contra o Santos em 2005, garantindo aí o primeiro título do Palmeiras na sua nova casa pós-reforma, né? E Fernando Brás, né, garantiu o título de Verdão na disputa das penalidades, marcando o último pênalti, correndo para o abraço, um momento marcante na vida palmeirense que todos nós nos orgulhamos, né? Da mesma forma, no antigo Gol Norte, era onde ficava a curva do placar. O placar eletrônico do estádio Palestra Itália, ele ficava justamente na perspectiva do Gol Norte, né? Hoje é o local onde ficam as nossas torcidas organizadas, né, em dias de jogos, em dias de shows. Ali, por exemplo, é o local onde é montado o anfiteatro, né, ou então o palco para os grandes shows, né? Enfim, era uma área já preparada para isso, para receber todas essas estruturas, justamente para causar menos prejuízos e impactos no campo de jogo, né, na montagem desses grandes feitos. E ali no plano esportivo, o gol do Fabiano no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2016 contra a Chapecoense, que garantiu o título nacional ao Palmeiras, mais um caneco do Verdão, o maior campeão nacional. Ali então, em 2016, tivemos a alegria de celebrar naquele gol, daquele lado, ali perante as torcidas organizadas, mais um título na vida palmeirense de campeão brasileiro em toda a sua história, né? Ter uma grande casa e sempre a mais moderna em todas as suas épocas, esse sempre foi o sonho dos fundadores do Palestra Itália Palmeiras, né? Isso se tornou possível ao longo do tempo, né? Graças ao idealismo e parcerias, tal qual a que celebrou a realização dessa arena multiuso entre Palmeiras, W Torre e futuramente Allianz, né? No passado, próprio Parque Antártica, né? numa forma primitiva de marketing esportivo, se associou Palmeiras, Palestra, se associou a essa grande empresa de bebidas, justamente para criar ali um espaço que projetasse o futebol justamente na capital paulista, no seu momento ápice de popularização no início do século passado. Então, portanto, sempre grandes parceiros, sempre grandes iniciativas privadas, com o dinheiro próprio, com o esforço de sua gente, buscando alternativas, sem lesar outrens, buscando caminhos justamente para que possa dar ao seu torcedor o melhor conforto, trazer o que há de vanguarda e de pioneiro nas suas ações. Essa sempre foi a mentalidade que foi cultivada entre os mentores palestrinos e que esperamos que por todas as gerações sejam dessa forma, né? Nós nos orgulharmos de construir o nosso patrimônio com os nossos próprios esforços, com os nossos próprios méritos e com o suor da nossa gente. Esse é um orgulho que os palestrinos têm e que poucos clubes no Brasil podem bater no peito e sair de cara limpa evidenciando esse tipo de atitude. Falando de números, né, é sempre curioso a gente lembrar de números, né? Então, pensando na fase Palestra Itália até os tempos atuais, né, a primeira partida que o Palmeiras realizou em seu estádio, no Palestra Itália, ocorreu em 1917. E de lá para cá, são números expressivos na história do clube, né? Foram 1.672 partidas, olha aí, torcedor, 1.672 jogos que o Palmeiras realizou até antes dessa partida de quinta-feira, né? Com 1.132 vitórias palmeirenses, ou seja, um retrospecto amplamente favorável ao Verdão, não podia ser diferente, né? Como a grandeza do clube manda, o Palmeiras com 1.132 vitórias na sua casa. Foram 335 empates, com 205 derrotas em seu estádio. O número de gols marcados é impressionante, já estamos quase na casa dos 4 mil gols marcados em nosso estádio. Foram precisamente 3.889 gols marcados e 1.568 gols sofridos, né? Então, aí praticamente mais que o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos. São os números que apresentam o Palmeiras em sua casa. Entre os adversários que o Verdão mais jogou no Palestra Itália, hoje Allianz Parque, o Santos Futebol Clube é a agremiação que o Palmeiras mais jogou contra em seu estádio. Foram 78 jogos contra o time de Vila Belmiro, né? Foram aí jogos ao longo do tempo que deram com que o Santos fosse a equipe que mais visitou o Palmeiras em nossos domínios, né? O Guarani de Campinas é a equipe que o Palmeiras mais venceu em casa. Verdão, dos times de inúmera lista, centenárias de times que já visitaram o nosso estádio, o Guarani de Campinas foi o que mais sofreu na mão do Verdão. Foram 45 vitórias palestrinas ao longo de todos esses tempos contra o seu rival campineiro. E o time que mais nos venceu em casa, até por ter jogado mais, né, proporcionalmente, não poderia ser diferente, é o Santos Futebol Clube. A equipe santista venceu a Sociedade Esportiva Palmeiras em seus domínios por 15 vezes, né? Então são 15 derrotas palestrinas para os santistas também. Pudera, o Santos é a equipe que mais jogou com a gente no estádio Palestra Itália. O Clube Atlético Ipiranga, extinto, né? Tem o seu, tem a sua sede social magnífica ainda, pulsando lá na Zona Sul de São Paulo, perto da Avenida do Estado, enfim, um bairro super tradicional de São Paulo. O Clube Atlético Ipiranga ainda existe, mas o seu departamento de futebol profissional, que foi extinto desde os anos 60, né, é o time que mais sofreu gols do Palmeiras no Palestra Itália. Foram 181 gols marcados pelo Verdão contra os ipiranguistas, né? Um clube que, mesmo não atuando contra o Palmeiras desde os anos 60, pela extinção do seu futebol, é o clube que registra ainda uma marca expressiva na vida palmeirense, né? De ser a equipe que mais foi castigada pelos atacantes artilheiros do Verdão em sua casa. E o Santos Futebol Clube é o rival que mais marcou gols no Verdão atuando no Palestra. Foram 80 gols dos alvinegros contra os palestrinos em seu estádio, né? Também, novamente, a gente ressalta pelo número de partidas que o Santos fez, sendo a equipe que mais atuou em nosso estádio, com 78 partidas, praticamente um gol por jogo o Santos Futebol Clube faz no Palmeiras em seus domínios, né? Por alguns feitos, alguns recordes, algumas marcas interessantes, por 26 vezes o Verdão terminou uma temporada sem sofrer qualquer derrota em sua casa, né? A última vez que isso aconteceu foi no ano de 1989, né? Portanto, aí já há quase 30 anos, né? 29 mais precisamente, 29 anos que o Palmeiras não encerra uma temporada invicto de qualquer forma, sem nenhuma derrota em seu estádio, desde 1989, 29 anos, um recorde que esperamos que os futuros times do Palmeiras levem em consideração e defenda os seus domínios para que registrem mais um feito expressivo dessa natureza, né? Sendo invicto como mandante em seus domínios durante toda uma temporada, algo que com certeza é garantia de títulos e grandes performances e desempenho num ano. Os artilheiros, os jogadores que mais marcaram gols, né? Os artilheiros palmeirenses no estádio Palestra Itália ao longo do tempo, cinco, vamos listar os cinco maiores, justamente para não cansarmos, né? A audiência, o torcedor, com uma lista enorme, né? Foram centenas de jogadores que deixaram sua marca e seu nome registrado no estádio com a camisa palmeirense, mas os cinco maiores foram o Heitor Marcelino Domingues, né? O maior artilheiro da história do Palmeiras, não obstante é o que mais fez gols também em nosso estádio, com 180 gols marcados, era uma máquina de fazer gols, um jogador extremamente importante no início dos tempos, né? Jogou no Palestra durante mais de uma década, dos anos 10 aos anos 30, ele então 180 gols marcados com a camisa do Verdão em nosso estádio. O segundo maior artilheiro é o Gaetano Imparato. Olha aí, Gaetano Imparato, também um atacante importante desse início dos tempos, com 72 gols marcados no estádio Palestra Itália. Na sequência, vem um jogador importante na década de 30 a 40, Luizinho Mesquita, 67 gols marcados. Não é curioso os três primeiros atletas, né, serem dos anos 20, 30, né? Jogava-se menos em números de quantidade de partidas, né, durante a temporada, mas a eficiência e também a qualidade desses atletas era impressionante, absurdo. Todos os três citados, Heitor Marcelino, Gaetano Imparato e Luizinho Mesquita, com passagem por seleção brasileira. Não menos importante, na quarta posição entre os artilheiros, Romeu Pelliciari, também dos anos 30. Craque, jogador, né, que fez gol de tudo quanto é jeito. Foi importante também, com passagem na seleção brasileira, com 54 gols marcados, Romeu Pelliciari, portanto, na quarta posição. E empatado com ele, tá aí um ídolo contemporâneo dos palestrinos, por que não? Evair Aparecido Paulino, com 54 gols também, é o quinto maior artilheiro do Palestra em nosso estádio, né? Então, portanto, aí, nas quatro primeiras posições, atletas dos anos 20 e 30, e na quinta posição, Evair Aparecido Paulino, um ídolo dos anos 90, enfim, dispensa qualquer apresentação aos palestrinos, mas da nossa geração de 90 para frente, né, que foi importantíssimo em diversos títulos, entre eles, talvez o mais marcante para toda uma geração, o Campeonato Paulista de 1993, quando goleamos na final o Sport Clube Corinthians Paulista pelo placar de 4-0. E conquistamos um título após 16 anos de jejum. Evair de Aparecido Paulino, então, o quinto maior artilheiro da história palestrina em nossa casa. O argentino Echevarrieta, Juan Raúl Echevarrieta, é o jogador estrangeiro que mais marcou gols pelo Palmeiras no estádio Palestra Itália, né? Tivemos inúmeros atletas estrangeiros importantes na equipe do Verdão, e o Juan Raúl Echevarrieta, com 46 gols marcados, marca o seu registro como jogador estrangeiro que mais vezes marcou com a camisa do Palmeiras no Palestra Itália. Do atual elenco, né, destacamos o atacante Dudu como o atleta que mais fez gols na Nova Arena, com 22 gols marcados. Portanto, Dudu aí marcando seu nome na história, né, e quem sabe aí possando, estar figurando entre talvez os 10, ou chegar até entre os 5, quem sabe. Esperamos uma longevidade dele com a camisa do Palmeiras, e que possa quebrar tantos e tantos recordes e deixar o seu nome marcado para sempre na história do Verdão, como já o fez, decidindo títulos importantes, entre eles, lembramos, né, novamente, o título da Copa do Brasil de 2015 contra o Santos, né, no qual ele foi o autor dos gols que levou o Palmeiras à decisão por pênaltis e, consequentemente, a vitória e a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil. Além de todos esses feitos individuais, há um recorde, olha só, muita gente não sabe, né? Mas há um recorde internacional na vida palmeirense em seu estádio. O Palmeiras possui um recorde internacional de invencibilidade que nenhum outro clube no mundo jamais registrou. Pois é, senhores, é um feito que pertence a nós, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entre 1986 e 1990, o Palmeiras ficou exatas 68 partidas sem sofrer derrotas atuando em seu estádio. Uma marca única na história do futebol mundial, reconhecida aí por institutos de pesquisa, né? Enfim, uma marca expressiva que coloca o Palmeiras num patamar elevado, atuando em seus domínios aí, e não superada por nenhuma das principais potências aí decantadas do futebol mundial, né? Na Europa, enfim, qualquer lugar do mundo, não conseguiu alcançar uma marca tão expressiva como o Palmeiras, como essa, de 68 jogos sem sofrer derrotas atuando em seu estádio. Palmeiras também tem uma coleção de títulos, de voltas olímpicas no estádio Palestra Itália. Foram inúmeras as conquistas do Palestra perante o seu torcedor e dentro do seu estádio. Listamos aqui as principais conquistas de títulos que o Verdão conseguiu e se consagrou no estádio Palestra Itália, né? Entre elas, talvez a maior das conquistas, a Taça Libertadores da América em 1999, num jogo épico contra o Deportivo Cali, né? Então, um jogo inesquecível para a torcida palmeirense. Não menos inesquecível, a conquista da Copa Sul-Americana Mercosul em 1998, aquele gol no finalzinho, diante do Cruzeiro, o Verdão conquistando mais um título internacional em sua casa, né? O Campeonato Brasileiro de 2016, que aqui citamos, né, numa campanha perfeita, uma campanha insuperável, o Verdão conquistou a marca de maior campeão do Brasil em 2016, a qual ostenta até os tempos atuais. Copa do Brasil de 2015, mais uma grande conquista palmeirense. Torneio Rio-São Paulo de 1933, primeiro campeonato da era profissional do Brasil, foi conquistado pela Sociedade Esportiva Palmeiras naquele ano de 33. Campeonatos paulistas, né, foram 6 oportunidades em que o Verdão fez a partida final, ou a própria decisão da competição, em seu estádio e perante o seu torcedor. A primeira vez aconteceu em 1926 e se repetiu em 33, 36, 76, 96 e 2008. Né? Esperamos que agora, em 2018, também possamos celebrar mais um título paulista brasileiro, na Copa do Brasil, da Libertadores, enfim, de todas essas competições que nós citamos, que nós possamos, perante o nosso torcedor, na nossa casa, a gente consiga fazer com que essa lista de conquistas, das principais, tem outras mais, existem Campeonato Paulista Extra de 26 e 38, torneio início do Campeonato Paulista de 27, 39 e 69, a Taça Competência, que era o campeonato estadual, confronto entre o campeão da capital contra o campeão do interior, que o Verdão venceu em 26 e 27, enfim, taças e troféus importantes de torneios lá realizados. Esperamos que essa lista de títulos se amplie cada vez mais. Um feito que supera os recordes palestrinos palmeirenses e que também poucos sabem e que poucos evidenciam é que a primeira partida da Seleção Brasileira de Futebol no estado de São Paulo aconteceu no estádio Palestra Itália em 1922, exatamente contra a Argentina, em partida válida pela Copa Roca. Vitória brasileira por 2-1. Portanto, a Seleção Brasileira, a primeira vez que defendeu o país no jogo da bola em terras paulistas, isso aconteceu na nossa casa, no nosso estádio, um feito único. Alguma coisa assim, do ponto de vista de curiosidade, é que nem sempre o estádio Palestra Itália foi apenas a casa do Palmeiras, né? Olha aí que curioso, né? Muitas vezes foi sede e mando de campos de inúmeros rivais, né? Olha aí, quem pode imaginar, né, nos tempos atuais de tanta intolerância, enfim, de que não é um expediente usual, né? O estádio Palestra Itália, por exemplo, ó, em 1970, foi utilizado como mando de campo, naquele ano, só naquele ano, hein? Pelo Corinthians, pelo São Paulo Futebol Clube, pelo Santos Futebol Clube, pela Associação Portuguesa de Desporto e pela Ponte Preta. Olha aí, 1970 foi um ano em que todo mundo teve o gostinho de ser um pouco dono ali do Palestra Itália e mandou as suas partidas ali também por conta da reforma do Pacaembu, né? Naquela época, né? Enfim, você tinha, né, o Canindé ainda em reforma, em construção. Quer dizer, o Parque São Jorge não comportava grandes jogos, né? O Morumbi era, sim, o grande palco, mas ficava limitado para os grandes clássicos, enfim. Então, por exemplo, o Corinthians, São Paulo, Santos, a Portuguesa e até a Ponte Preta, né? Utilizavam o estádio Palestra Itália em jogos menores ou em jogos interestaduais, né, pela praticidade, pela localização, enfim, e todos aqueles benefícios que nós sempre estamos acostumados com o palestrino de identificar facilmente as qualidades da nossa casa, né? Outros clubes, mais recentemente, também já utilizaram como mandante de suas partidas, como não lembrar, por exemplo, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 2000, da Copa João Avelange, que o São Caetano utilizou o Palestra Itália como a sua casa na final contra o Vasco da Gama. Feito repetido também por outro time do ABC, o Santo André, Né? O Santo André mandou em 2004 a primeira final da Copa do Brasil diante do Flamengo no estádio Palestra Itália. Casos mais recentes, né, que ilustram isso que a gente registra ao longo de todos os tempos. Né? É, outra curiosidade, outra particularidade do nosso estádio, uma curiosidade, digamos assim. Né? A divisão de acesso hoje atual, Série A2, né, que leva as equipes da divisão inferior à divisão de elite estadual aqui em São Paulo, né, chama Campeonato Paulista da Série A2, antigamente chamava divisão de acesso, teve nome de divisão intermediária, primeira divisão, divisão especial, enfim, cada hora muda uma nomenclatura, mas o fato é que houveram 10 finais da divisão de acesso no estádio Palestra Itália. A primeira, por exemplo, né, em 1948, quando a Federação Paulista de Futebol oficializou o acesso e o descenso, né, não havia essa lei até então, e quando isso foi oficializado em 1948, o 15 de Piracicaba foi a primeira equipe que ascendeu a divisão de elite com esse expediente, com essas novas regras, e comemorou a sua presença na elite estadual pela primeira vez, justamente no estádio palestrino. Né? Depois houveram inúmeras outras equipes da divisão de acesso que fizeram suas finais, os quadrangulares finais, quando era um quadrangular ou quando era apenas a final, no estádio Palestra Itália, aí mais de 10 mais especificamente 10 finais de divisão de acesso na Casa Palestrina. E outro feito, né, não menos curioso, é que já houve ali no estádio Palestra Itália uma final de Copa São Paulo de futebol juniores. Sim, senhor. Né? A gente é acostumado a ver as finais da Copa São Paulo de futebol juniores sempre no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio municipal do Pacaembu. Nem sempre foi assim. Né? E o Palestra Itália recebeu uma decisão dessa competição em 1982 e o Atlético Mineiro sagrou-se o campeão. Então, falando um pouco dessa história magnífica, que agora, na próxima quinta-feira, diante do São Paulo Futebol Clube pelo Campeonato Paulista, com transmissão aqui da Web Rádio Verdão, sempre acompanhando os jogos do Palmeiras, sempre trazendo a melhor transmissão para você, torcedor, né? Palmeiras registrando aí a marca de 100 jogos pós-reinauguração da sua nova casa, da edificação da sua nova arena, na arena multiuso mais moderna da América do Sul. Isso é um feito que nos orgulha, e chegando a essa marca centenária, a gente trouxe um pouco da sua história, do passado, do presente, e projetamos que o futuro seja cada vez mais iluminado na vida da Sociedade Esportiva Palmeiras, atuando dentro e fora dos seus domínios. Essas são algumas curiosidades que nós compartilhamos com você, torcedor. Interaja nas minhas redes sociais, opine, participe. Tá? No Facebook eu estou lá com o Fernando Galupo, né? Galupo com um L e dois P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras, né? No sangue, na vida, no sobrenome, a gente já carrega essa fé inabalável. No Twitter, @palestragalupo, também com dois P's. Estamos à disposição de todos os torcedores. E-mail palestragalupo@gmail.com, onde a sua sugestão, a sua dica, o que achou, o que não achou. Temos um blog também, Fernando Galupo, tudo junto, .wordpress.com. Lá podemos estender um pouco mais as nossas reflexões sobre assuntos atuais e sobre a história na Sociedade Esportiva Palmeiras, também dos assuntos pertinentes que mexem com a nossa vida e com o nosso coração. Além de acessar todos os canais, obviamente, disponíveis pela Web Rádio Verdão, aqueles canais de comunicação da própria Web Rádio Verdão, que você já conhece. Tá certo? Então, salve palestrinos, aqui onde a história sempre estará viva e terá voz. Um grande abraço a todos.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.